Pronto, vou ter que repetir porque não estava a gravar. Portanto, dar as boas-vindas à Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Dizer que esta audição se refere à petição 639/13/4, em que solicitam a adoção de medidas com vista a assegurar a proporcionalidade dos níveis da tabela remuneratória única. O número de assinaturas desta petição são 25.921, e, portanto, para além disto, dar a boa-vinda aos três dirigentes aqui presentes e uma grelha de tempos com 10 minutos, mais 3 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos finais. Portanto, eu dava início à audição exatamente com os 10 minutos que têm para expor os motivos que aqui os trazem hoje. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Boas tardes, Srs. Deputados. Então, relativamente a esta petição que recolheu mais de 25 mil assinaturas, o que é que nós temos a dizer, apesar do texto da petição ser conhecida e publicamente nós termos colocado já muitas vezes, tanto ao Governo como à comunicação social, em conferência de imprensa, e é comunicado aos trabalhadores o problema que neste momento está colocado, continua colocado, e que tem a ver com o Governo, na altura da atribuição do salário de 635,07€, entender subtrair os pontos que os trabalhadores tinham na carreira para a mudança de posição remuneratória. Isso é uma questão, esta é uma parte, ou seja, os trabalhadores, ao mudarem para o valor que o Governo considerou que era a remuneração mínima garantida na posição quarta, ficaram sem os pontos devidos para poderem mudar para o escalão a seguir como tinham direito. A outra questão que se coloca é que esta situação veio criar na administração pública, veio agudizar, ela já estava criada, mas veio agudizar de uma forma muito violenta, criando grande mal-estar nos locais de trabalho, grande divisão, criando ainda um estado de espírito nos trabalhadores que não ajuda nada à eficácia e à eficiência dos serviços. E que tem a ver com, simplesmente com isto. É que um trabalhador que hoje entra na administração pública vai ganhar o mesmo que um que já está há 10, 20 e 30 anos. É uma situação que não pode continuar, é uma situação que deturpa tudo aquilo que é um direito que os trabalhadores têm à carreira e que, por via de políticas dos últimos anos, nós temos ficado, ficamos com o congelamento das carreiras e, como sabem, com o congelamento da anualização dos salários. A outra questão prende-se com o Governo ter colocado ou ter decretado os 635 na quarta posição, anulando para trás as outras posições da TRU. A TRU ainda não foi o governo este ou outro governo, o anterior ou o outro, nunca fez nenhuma reformulação da TRU. Nunca se sentou com os sindicatos para discutir a correção, a reformulação, a correção da TRU. O que é que se passa com isto? O que se passa com isto é que a TRU, o que diz é que a remuneração mínima garantida é a primeira posição, e o Governo depois na quarta. E daí que violou dois artigos da Lei de Trabalho em Funções Públicas, que são conhecidos, que é o 147 e o 148. Se um artigo diz que o Governo pode não cumprir a proporcionalidade, desde que seja o aumento do salário mínimo, o outro diz que o Governo deve, não é pode. O Governo deve, é uma imposição, cumprir a proporcionalidade desde que exista um aumento. Ora bem, os 635 não foi um aumento do salário mínimo nacional. Foi um decreto que veio atribuir a uma posição, que é a posição quarta, uma remuneração e que o Governo, em vez de colocar aqueles 635 da primeira posição, fazer a devida proporcionalidade como manda a lei, não o fez. Por isso, nós temos já, há sindicatos que já têm isto em tribunal, mas de toda a forma, achamos que a Assembleia da República deve ter uma palavra a dizer. Depois, deixar aqui mais uma questão que tem a ver com isto. Aqueles 635, a seguir, a posição a seguir aos 683, que é a última posição de assistente operacional e a primeira de assistente técnico. E que tudo isto se junta, ainda se junta mais este ano, se for para a frente a proposta que o Governo tem para os aumentos salariais da administração pública. E por isso nós entendemos que é preciso haver uma discussão séria sobre isto, uma discussão que reponha a legalidade da coisa, porque nós, além de os 17% de poder de compra que perdemos nos últimos 10 anos, além de não ser verdade e que já está demonstrado num estudo feito pelo Dr. Eugênio Rosa, baseado em dados oficiais da DGAEP e do Ministério das Finanças, está provado que não é verdade que o Governo vá gastar aquele dinheiro que diz com os custos de trabalho na administração pública, há uma que o Governo tem que observar. É a legalidade da coisa. E a legalidade é cumprir aquilo que está previsto na Lei de Trabalho em Funções Públicas, que é a Lei Laboral dos Trabalhadores da Administração Pública. E que não o tem feito e não o fez durante uns anos que esteve congelada, mas que foi descongelada a lei, como os senhores deputados sabem, no Orçamento de Estado de 2018. E por isso tem somente a ver com isto e uma grande participação dos trabalhadores, um grande apoio a esta petição, no sentido de não só eles, mas de se cumprir aqui uma coisa que é de elementar justiça, que é a proporcionalidade entre escalões, porque senão não valia a pena ter-se feito um sistema que é true, em cada intervalo de cada posição há uma proporcionalidade que tem que ser cumprida. Não é muito grande até, no regime geral será mais nas carreiras especiais, mas enfim, este é o problema. Não sei se há mais alguma coisa a colocar, senão ficavam por aqui.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares, à senhora deputada Carla Borges, do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde a todos, senhora. Muito boa tarde. Um cumprimento especial aos peticionários, aos representantes dos peticionários. E gostava de colocar aqui duas ou três questões, no sentido de também percebermos melhor aquilo que são as vossas pretensões com esta petição. Quando há pouco colocavam a questão de que, para, no fundo, aquilo que consta nesta petição é uma retificação daquilo que são os reposicionamentos na tabela das remunerações, é da vossa opinião que isso deve ser feito de uma forma igual nos vários escalões, ou seja, da mesma maneira que houve um aumento do ordenado mínimo, portanto da base, esse aumento seja consentâneo nas várias carreiras, quer sejam as gerais, quer seja a especial, e depois também ouvir a vossa opinião sobre aquilo que consideram ser a posição relativamente ao acumular dos pontos e à perda ou à manutenção em função dos 28 euros de diferença que se verificou em relação aos vencimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Raul Miguel Castro. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que eu tinha desde já é em que é que se fundamenta para dizer que a verba que está no Orçamento de Estado não vai ser gasta durante o quanto tempo para a administração pública. Sabendo nós que há soluções que vão ser consideradas, congelamentos, e que há um conjunto de outras medidas contrárias que vão provocar efeitos sobre o gerenciamento da administração pública.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Frente Comum, as dirigentes e o dirigente que estão presentes nesta audiência, de agradecer também a exposição inicial que fizeram, que nos parece, aliás, de uma grande relevância, considerando a situação dos trabalhadores da administração pública. Estamos a falar de trabalhadores, efetivamente, que não tiveram aumentos salariais, que não tiveram progressões nas suas carreiras, que não viram o seu trabalho valorizado, nem os seus salários valorizados há mais de uma década. Falamos de trabalhadores que continuaram a garantir o funcionamento de um conjunto de serviços públicos no nosso país, mesmo tendo sido imposta esta situação aos trabalhadores da administração pública, e foram trabalhadores, também muitos deles, que designadamente no tempo do PSD e do CDS sofreram cortes também nos seus vencimentos, conforme o PCP também em tempo denunciou e contestou. E dizer que da nossa parte, naturalmente, que há aqui o conjunto das reivindicações que a Frente Comum aqui nos traz, que nós acompanhamos. Há matérias que podiam ter sido resolvidas neste Orçamento do Estado, designadamente esta questão dos pontos dos trabalhadores da administração pública. O PCP apresentou uma proposta em sede de Orçamento do Estado para que todos os trabalhadores que tenham tido uma mudança de posicionamento remuneratório, independentemente do fundamento dessa mudança, ou mesmo tendo, sendo por via de transição da carreira ou por via da atualização exatamente da base remuneratória, da tabela remuneratória única, e que esses trabalhadores não perdessem os pontos que tinham até ao momento e que esses pontos não fossem absorvidos por esse reposicionamento e que pudessem sim ser contados também para efeitos futuros, para a progressão do futuro dos trabalhadores da administração pública. E esta proposta que o PCP apresentou, entre os votos conjugados do PS, do PSD e do CDS, foi rejeitada, e por isso esta era uma situação que poderia neste momento estar resolvida se PS, PSD e CDS tivessem a vontade política também de garantir esta resposta aos trabalhadores da administração pública. Eu penso, e da parte do PCP, nós teremos em conta as questões que foram aqui colocadas, bem como as matérias que estão na petição para intervenção também de futuro do PCP, na defesa dos serviços públicos, naturalmente, na defesa dos direitos dos trabalhadores da administração pública, da sua valorização salarial, rejeitando, como também já o dissemos, os aumentos salariais que ficaram ou que têm vindo a ser falados, e que o que dizemos é que tem que haver um aumento salarial significativo para todos os trabalhadores da administração pública, que valorize o trabalho que é desempenhado atualmente, mas também que tenha em conta o poder de compra perdido e todos os anos que os trabalhadores da administração pública ficaram sem qualquer tipo de progressão ou de aumento salarial, e por isso da nossa parte acompanhar aqui o conjunto das reivindicações que naturalmente será tido em conta na intervenção que o PCP terá na Assembleia da República, mas também noutros espaços no qual também temos intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN.
Muito obrigada. Aproveitar para, desde já, saudar a presença da Frente Comum. Saudar também a petição que nos trazem. É, obviamente, um instrumento, não só é um instrumento de participação cívica, mas traz-nos preocupações que são profundamente justas e que grande parte delas o PAN subscreve. Dizer que, quando da audição da Sra. Ministra da Administração Pública, procuramos manifestar a nossa preocupação, tendo em conta aquilo que é a existência de um excedente orçamental, no que a administração pública diz respeito, há de facto muitos déficits. De facto, um desses déficits prende-se com o tratamento que tem sido dado aos funcionários públicos e ao fim de 11 anos de congelamento de salários e naquilo que é um contexto económico mais favorável, a proposta que o Governo nos traz de aumento é de 0,3%. Sabemos que esse aumento não se traduz em real poder de compra, podemos dizer inclusivamente, ou até para clarificar, se entre 2009 e 2019 se incluir apenas o aumento dos preços, conclui-se que o poder de compra dos trabalhadores da função pública em 2019 é inferior aos de 2009. E, portanto, há aqui aspectos que, entendemos nós, nos devem preocupar a todos, e este é claramente um deles. Portanto, aquilo que ao PAN preocupa é que os quase 700 mil trabalhadores da administração pública sejam de facto tratados com dignidade, com respeito. São os trabalhadores da nossa casa, do Estado, e portanto o Estado também tem o dever aqui de dar o exemplo. E sabendo nós que estão em conversações com o Governo, gostaríamos de saber, se fosse possível, se tem havido alguma abertura, se têm tido alguma abertura naquilo que são as vossas exigências e que consideramos, reitero, justas, naquilo que são os diálogos tidos com, no fundo, o governo eleito. E a pergunta seria mesmo essa, caso nos possam dar alguma informação. Se sim, se há abertura na, em quê? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora terão mais 10 minutos para responderem às questões dos senhores deputados.
Desculpem. Muito obrigada. Então, relativamente à pergunta da Sra. Deputada do PST, dizer o seguinte, a tabela remuneratória única foi construída como uma técnica, né? E por isso é que ela está a ser violada há muito tempo, porque não tem sido cumprido a técnica que permite uma proporcionalidade, que não sequer é grande, entre escalão no regime geral. Digamos que a proporcionalidade entre escalões andará mais ou menos na ordem dos 49 euros. Se chegarmos depois à carreira técnica superior, não é logo no primeiro escalão, mas depois a seguir sobe um bocadinho mais. E por isso o que nós exigimos é que se cumpra a lei, e a lei é cumprir a forma como a tabela remuneratória única está feita, e que não, não se quer muito, porque na altura em que esta tabela foi feita, foi feita com a destruição do Estatuto Socioprofissional da Função Pública, no tempo de José Sócrates. Ou seja, nós tínhamos uma tabela em que tínhamos o descongelamento dos escalões de 3 em 3 anos para os auxiliares de 4 em 4, e hoje temos para mais de 75% 10 em 10 anos. O que quer dizer que a maioria dos trabalhadores sobe apenas na sua vida ativa 4 posições remuneratórias, até chegar à apresentação. E, portanto, isto é de monta, não é uma coisinha qualquer. Foi um retrocesso muito grande que se fez na vida dos trabalhadores da administração pública. Depois, construída esta tabela, nós não estivemos de acordo com ela, mas agora não sequer a cumprem. E não a cumprem quando não fazem a proporcionalidade, porque se fizesse a proporcionalidade, naturalmente que a perda do poder de compra dos trabalhadores era alguma, mas não era esta que nós neste momento temos. E por isso nós entendemos que ela tem que sim ser cumprida integralmente como está na lei. Nós temos uma proposta feita já o ano passado, já o outro, este ano também, para se fazer uma discussão, por um lado a correção da TRU, por outro lado uma revisão para a reposição das carreiras profissionais que desapareceram na administração pública, que desapareceu tudo, ficou tudo assistente operacional, não há padres, não há eletricistas, não há marceneiros, não há nada. Da mesma forma que os técnicos profissionais, que são extremamente importantes na administração pública, designadamente nos laboratórios do Estado, desapareceram, ficaram assistentes técnicos com a mesma posição. E, portanto, houve aqui um retrocesso muito grande dentro dos aspectos remuneratórios, não só, mas estamos aqui a situar-nos nos aspectos remuneratórios. E daí que nós... E, aliás, o processo que foi intentado em tribunal está com esta base, da proporcionalidade, dos artigos que está na TRU e também desta questão de um trabalhador que entra agora ter o mesmo que aquele que tem uma experiência acumulada. A experiência pode não ser tudo, mas a experiência é uma parte importante da construção da carreira e também daquilo que já foi dado aos serviços. A questão da acumulação dos pontos. A acumulação dos pontos, naturalmente, faz parte desta técnica da TRU e da forma como está a lei. O trabalhador tem os pontos acumulados, não os pode perder. E isso foi o que se fez. Houve um ano que não, que se conseguiu. No outro ano a seguir, aqueles que tinham perderam-nos, por causa dos 635. Sobre a questão que o Sr. Deputado do PS levanta, onde é que nós nos baseamos? Nós podemos enviar ao Sr. Deputado o estudo do Dr. Jane Rosa. Naturalmente que o Dr. Centeno será um homem das finanças que sabe muito, mas há economistas prestigiados e o Dr. Jane Rosa é um deles, é assumido aí por todo lado, que fez um estudo para nos apoiar na negociação com dados oficiais de fevereiro de 2020, em que desmonta os milhões que o Governo tem e que diz que vai gastar com a administração pública. Diz que é à volta de 547 milhões e em que, nas contas feitas com dados da DGAEP e das finanças, são 387 milhões e com os descontos feitos do IRS são 310 milhões que o Governo gasta. Agora, até mesmo que fossem os 547 milhões, aqui a questão é saber se o Governo quer ou não quer trabalhadores dignificados para desempenhar as funções que têm desempenhado e que aguentaram estes anos todos da Troika e todos os anos os serviços, quer ou não quer. E fala-se muito na excelência do trabalhador da administração pública, depois em termos de formação, em termos de salários, em termos da dignificação, mas não é o caso, é que nós gostamos de ser tratados de forma séria e com dados rigorosos, e que não se conte um ano gastou-se isto e agora soma-se mais isto, e soma-se mais isto, e soma-se mais a contratação pessoal. Nós estamos a falar de aumentos anuais de salário. E a anulação de salário, que é descongelada e bem, e que nós valorizamos, atenção a isso, valorizamos, é a anulação de salários. Não é os custos que o governo tem que ter com as despesas dos trabalhadores da administração pública, de carreiras ou de posição remuneratória ou de contratação pessoal, que está muito aquém, não é isso. E por isso, eu creio que não é sério andar-se a misturar rubricas, porque senão nós depois vamos aonde? Vamos aos 140 milhões que se vai dar de indenização à Draga Park, porque o Ministério Público tinha ganho na relação por cada feira popular. E em vez de irem para o suplemento, ainda não se uma indenização e vão 140 milhões para a Draga Parque. Então, e para ainda irmos buscar mais coisas. Nem sequer precisamos de ir aos bancos nem às PPPs. E por isso, o que se trata é a forma como estão a ser tratados ou continuam a ser tratados os trabalhadores da administração pública no que respeita aos aumentos salariais. Depois, para a senhora deputada, qual é a abertura que o Governo... E já disse publicamente, até a senhora ministra Alexandra Leitão disse, em vez de dizer aos sindicatos, disse na RTP, fez uma contraproposta televisiva, na videoconferência, mas quase, a dizer que no 0,3 não se mexe. E depois mexe-se nos escalões. Sede pode ir, não sei se vem um bocadinho além, ontem não foi, né? Mas que isso não resolve. Não resolve porque aquilo, na média, dá 0,35%. Se nós tivermos presente que a inflação se pode situar nos 1,7 e nós não estamos a fazer propostas de aumentos salariais tendo em conta a inflação, porque senão temos que ir buscar tudo. Quer dizer, faz 11 anos que nós não temos aumentos. Como é que é isto? Como é que se pode fazer aumentos de salários assim? Eu creio que não é por aí. E por isso a disponibilidade que o Governo tem. Nós entregámos ontem uma contraproposta ao Governo, um documento fundamentado sobre a discussão de determinadas matérias, que também são de ordem pecuniária, sem ser os 90 euros dos aumentos salariais, que lá estão. É a correção da TRU, é o subsídio de refeição, é as férias, a reposição, não é nenhuma dádiva, não é nenhuma compensação, é a reposição que já tinha sido negociada com o engenheiro Sócrates, como primeiro-ministro, porque não havia dinheiro e tinha feito mais dias de férias, portanto, é uma reposição. O Guterres, esqueci-me disso, o Sócrates fez outras coisas, que interessa pouco aqui agora. Mas, portanto, foi as férias e foi também a questão dos suplementos, designadamente por necessidade e risco, a regulamentação, porque é uma coisa que é muito sentida, está aí para ser discutida e que mexe com os trabalhadores da saúde e das autarquias locais. Principalmente estes dois grupos profissionais têm grandes dificuldades e creio que respondi a todos.
Muito obrigada. Julgo que, de facto, se conseguissem fazer chegar o estudo de que falaram, do Dr. Eugénio Rosa, penso que seria útil também para, enquanto relatora, também fazer o relatório.
Ele neste momento já é público, mas a gente pode fazer chegar.
Pronto, se fizerem, por favor.
Podem. Nós podemos enviar, sim.
Podem fazer chegar.
Podemos enviar o documento que entregámos para discussão das outras matérias, podemos fazer chegar. Nós ontem apresentámos aquele documento conjuntamente com o estudo, porque é um estudo que tem só duas páginas, não é grande, não é? E que não tem muita conversa, tem aquela que é necessária e que é perceptível ao entendimento de qualquer um. E pronto, sim, estamos à espera, amanhã, que o Governo responda àquilo. Neste momento estamos, amanhã estamos a marcar às 9 horas. E vamos ver o que é que o Governo responde ao documento que entregamos e também o que responde em relação aos dados que estão no estudo.
Pronto, mais uma vez agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxeram.
Obrigada.
E estamos por encerrada a audição. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.